Esse ser autoconsciente a que me referi no arquivo anterior não é meramente o simples ser autoconsciente como tal, mas o próprio ser autoconsciente do espírito. Por isso, enquanto captado em sua racionalidade imediata e em sua divindade, esse ser autoconsciente do espírito parece mostrar-se a quem o capta nessa sua imediatidade, tão só como algo absolutamente livre, independente e distinto das determinações que o mesmo produz e que, portanto, se apresentam como aqueles materiais que o ser consciente natural como tal consegue, por sua vez, captar. Ainda que pareça uma redução, tanto de Hegel em relação a certos filósofos de seu tempo, quanto uma redução da interpretação de Hegel acerca de tais filósofos, pode-se dizer que as posições por ele apresentadas no parágrafo 14 têm os seus defensores históricos concretos. Esses são filósofos e pensadores que, de um modo ou de outro, estão na órbita de um Fichte ou de um Schelling. Por isso, quando falamos de um Fichte como defensor da posição que se arroga a riqueza dos materiais e a inteligibilidade, ou de um Schelling como defensor da posição que se arroga a racionalidade imediata e a divindade, não estamos dizendo que esses filósofos, enquanto sujeitos históricos concretos, tenham se fixado em uma ou outra posição. Afirmamos apenas que, precisamente nesse momento histórico determinado, no final do século XVIII e primeiros anos do século XIX, a posição destes se apresentava a Hegel como privilegiando aspectos distintos de um todo que ambos reivindicavam conceber em seu caráter absoluto. Mas também, e isso tem se mostrado cada vez mais claro, não nos parece que Hegel queira atacar um e apenas um filósofo determinado quando ataca tal ou tal posição filosófica. No entanto, a análise recai, e quase sempre por definição, naquele filósofo que, em cada caso, aparece como o astro-rei fixo e iluminador de uma constelação de obscuros planetas ou seres errantes, independente destes serem pró ou contra a posição dominante. No caso de Fichte, Hegel nos apresenta, em sua História da Filosofia, os seguintes nomes: Schlegel, Schleiermacher, Novalis, Fries, Butteverk e Krug, os quais Hegel reúne sob a designação de formas fundamentais relacionadas com a filosofia de Fichte. Formas estas que, como sabemos, estão vinculadas de um modo ou de outro com a teoria dos chamados fatos da consciência. No caso de Schelling, Hegel ele mesmo parece ser mais econômico. Ele nos fala de Goethes, Eschenmayer, Stephens, aos quais, até aqui, os editores alemães têm acrescentado um tal de Wagner. Dentre esses autores, os editores alemães, nas Anmerkungen, da Fenomenologia do Espírito, sobretudo aqui, as páginas 560 e seguintes. Esses editores afirmam, portanto, que nos parágrafos 15 e 16, Hegel estaria discutindo as posições de Goethes, Stephens e Wagner, além, é claro, das de Schelling. Exceto Wagner, sobre quem não temos em mão nenhum material do próprio Hegel, apenas as informações que aqui os editores nos têm passado, tentaremos explicitar a posição de Hegel em relação a esses pensadores nos próximos arquivos.